Bem-vindos ao Free Bet Show, powered by Betano. Isto é o episódio 87 com o meu grande amigo Pedro Azevedo e com um convidado especialíssimo, treinador individual, Francisco Martins. Como é que estás, Francisco?
Bem, Alex. Estou tranquilo.
Bem-vindo.
Obrigado.
E vamos dizer aqui aos espectadores do Free Bet Show
agora
que
fazer
Francisco
a apresentação
Martins
conversa.
É uma pessoa que trabalha com Rafael Leão, Trincão, Florentino Luís, Renato Veiga, João Mário, António Silva e Tomás Araújo.
Sim, quando o Alex dizia e apresentava bem o Francisco como treinador individual é precisamente porque o Francisco faz esse acompanhamento individual a uma série de atletas, alguns estes que o Alex aqui elencou, muitos mais, e trouxemos aqui o Francisco hoje, malta, porquê? Porque vocês já sabem, nós gostamos também de trazer aqui outro tipo de visões ao podcast. Temos feito as divisões e previsões. Hoje não é nem uma coisa nem outra. Hoje vamos sair daqui, nós os dois e vocês todos aí em casa, muito mais informados com a nossa conversa. Já sabem, não há aqui entrevistas, há sim conversas sobre temas. E o Francisco hoje vem-nos explicar aqui melhor do que é que faz no treino individual e quão importante isso é para os atletas de alta competição hoje em dia. Muito, Alex, vamos a isto.
Muito verdade. Francisco, eu queria te questionar aqui no início acerca do PTW 360, que eu vejo aqui o teu espetacular. E dar-nos a conhecer o teu programa, o que é o PTW 360.
Em que é que consiste, não é?
Exato, e porque é que tantos atletas estão atraídos por este programa?
Não, primeiro que tudo, eu acho que este programa do PTW 360, no fundo é um conceito, ou seja, que nós já criámos aqui há cerca de 10 anos atrás, sim, ok? E o conceito está todo ele exatamente estruturado nesse sentido, ou seja, nós trabalhamos não só com atletas profissionais, também com muitos jovens, muitas crianças que acabam por estar também dentro do projeto e que querem crescer e que têm o sonho também de virem jogar futebol profissional. E surgiu exatamente nesse sentido, ou seja, desde mais ou menos de há 10 anos atrás, eu sempre tive esse objetivo de trabalhar com atletas profissionais. Nunca pensei que chegasse a esta dimensão de poder...
Chegou agora.
Uhum. Chegou agora, exatamente, de poder trabalhar com todos estes atletas. Mas pronto, isto é um percurso, ou seja, nós acima de tudo fazemos um acompanhamento diário, que não tem só a ver com treino, também tem a ver exatamente com uma gestão de performance, em que envolve exatamente toda esta gestão de cargas, gerir aqui os processos que envolvem todos os processos de recuperação... Uhum. O sono, a parte da nutrição, muitas vezes na parte mais especializada daquilo que eles precisam de trabalhar. Mas o meu background tem a ver exatamente com o treino e a capacidade de torná-los mais eficientes dentro do jogo.
Fisicamente, não é, neste caso?
Fisicamente. Eu acho que essa é a parte, pronto, que nós acabamos por projetar dentro do projeto, o treino. E pronto, e tem outras capacidades que são desenvolvidas dentro do treino, e eu acho que isso depois acaba por crescer noutros patamares, dentro da parte da mentalidade, projetar exatamente o treino para eles poderem-se diferenciar dentro daquilo que são as qualidades do jogo.
Certo, certo. Pois eu ia perguntar isso, que era a pergunta que tinha aqui apontada para ti, era que disseste-nos, e bem, que treinas vários tipos de pessoas, portanto, profissionais, não profissionais, atletas, não atletas, quais é que são as principais especificidades nessa diferença do teu treino para uma pessoa comum, por exemplo, como eu e o Alex, para um atleta de alta competição?
Uhum. Olha, um dos slogans que nós temos muito dentro do nosso espaço é treinar como um atleta, ok?
Sim.
Train like a athlete, ou seja, isto quer dizer um pouco que...
António Alex,
se vocês quiserem exatamente entrar dentro
treinamos como atletas
desse programa, o objetivo é esse, ou seja, nós também temos... pessoas comuns, que não são atletas, mas que têm esses indicadores de que se podiam tornar atletas noutras modalidades. Uhum. Okay? Uhum. Eu acho que é um pouco a nossa filosofia do nosso programa, ou seja, acima de tudo do nosso projeto, em que todas as pessoas comuns podem treinar como atletas, e acima de tudo eu acho que muitas vezes o que as pessoas acabam por achar muitas vezes... é engraçado é que, por exemplo, pode estar uma pessoa comum a treinar e pode estar um atleta profissional que eles apenas veem na televisão.
E está ali ao lado.
E está ali ao lado, exatamente.
Fazer o mesmo exercício, ou um exercício...
um exercício diferente, sim, ou sim, whatever sim. O que for, mas que acaba por ser dentro desse conceito.
Isso dá duas coisas. Dá normalidade ao atleta e dá esse lado de atleta de alta competição à pessoa comum, como tu dizias.
É um pouco
pode ser uma motivação para a pessoa para comum também.
E eu tinha aqui um rascunho do PTW que eu fui ver, que é criar uma cultura de treino é o que realmente ajuda os atletas a serem diferenciados ao longo dos anos na definição de resultados. É grande consequência.
É o gol.
É os resultados.
É os resultados, ou seja, eu acho que aquilo que marca o nosso projeto são resultados. Uhum. Eu acho que isso é através da cultura de treino que nós criamos dentro do projeto, e nós procuramos ser muito competitivos em termos daquilo que são os nossos dados, para nós muitas vezes apresentarmos aos atletas e eles muitas vezes até compararem-se uns com os outros e até ficarem exatamente
com isso. A competição, puxar aquele bichinho.
Exatamente. E o treino tem a ver exatamente com isso, ou seja, nós quando queremos avaliar os níveis de força explosiva dos atletas, quando queremos avaliar os níveis de força máxima dos atletas, por vezes esses parâmetros são importantes para nós podermos apresentar aos atletas, pronto, o porquê a cultura de treino torna-se fundamental dentro do nosso projeto. Ou seja, até porque muitas vezes aquilo que nós vemos aqui em Portugal é que existe pouca cultura de treino em termos daquilo que é os próprios clubes, em termos do trabalho de ginásio, ok? Já está melhor, ok? Sim. Acreditamos que a maior parte dos clubes de topo já começam a criar uma boa base de treino, mas ainda muitas vezes vamos observar equipas que estão na segunda liga, equipas muitas vezes até que estão na primeira liga e que acabam por ter que estão com outras dimensões em termos daquilo que é a parte de objetivos, acabam por ainda não dar um trabalho individualizado específico, ok? Mas pronto, está a crescer. Como é óbvio, nós acabamos por ir por vezes muito ao pormenor, por isso é que os atletas acabam por nos procurar, porque acabam por perceber que o detalhe é o que faz a diferença. E pronto, e essa cultura de treino está toda ela em nós conseguimos fazer com que os atletas consigam chegar a níveis de força mais altos.
Se calhar eles nem achavam que conseguiriam chegar.
É, por vezes é isso, ou seja, muitas vezes eles até numa primeira fase acabam por associar ir ao ginásio, não quer nada disso, não quer ficar grande. Mas depois quando começam a perceber que aquilo é o treino das qualidades físicas, a intensidade que nós acabamos por ver ao nível dos exercícios está diretamente correlacionado com aquilo que eles fazem dentro do jogo. E eu acho que é aí que eles acabam por...
comprar a vossa ideia, não é?
Ficar conquistados, ok? Eu acho que isto é a palavra-chave deles perceberem que se eles perderem esta continuidade do treino, se eles perderem esta consistência de intensidade de treino, a carreira pode baixar ao longo do tempo.
No mínimo oscilar, pois, exato.
Okay. Por isso, Alex, por isso é que tu falas bem, cultura de treino é o que marca a diferença para nós conseguirmos alcançar os resultados.
É o modo de pensar, não é? É disciplina, o rigor. Eu lembro de falar contigo há 7 anos, Francisco, está-nos a conhecer.
É verdade.
E a tua própria carreira como treinador individual é uma inspiração. Tu és uma inspiração e eu acredito que os atletas, trabalhando contigo, estão inspirados.
Sintam isso também, não é?
Exato. De que forma a tua própria história e o teu modo de pensar é transmitido nos treinos também, Francisco? Tenho essa curiosidade.
Quer dizer que vais ter que começar a treinar comigo.
Espectadores do primeiro show, o Francisco ainda vai conseguir sair daqui com Alex Bressa e Pedro Azevedo a treinar.
Será top.
Vai ser top. E indo com o que eu estou a dizer, qual é o processo de iniciação de um atleta? Para posições diferentes é uma iniciação diferente?
De
forma é que muda?
Olha, o que nós fazemos numa primeira fase são avaliações. Ou seja, nós avaliarmos o nível em que o atleta se encontra, ok? Percebemos muitas vezes através dessas avaliações se existe algum risco de lesão, ou seja, por vezes verificar níveis de mobilidade, flexibilidade, até verificarmos muitas vezes se existe algum... se não há um balance entre os grupos musculares, podemos perceber que aquele atleta pode ser mais propício a lesões ao nível dos adutores.
Pode se ter aí mais... não forças tanto, se calhar.
Exatamente.
Não, ou para ter essa noção, não é?
Ou até reforçar essa zona, porque percebemos que são grupos musculares que acabam por não estar estáveis e acabam por não ter um bom recrutamento em termos da sua estabilidade, ok? Ou seja, acima de tudo, a primeira fase é avaliarmos. Ou seja, avaliarmos e percebemos, ok, porque é que este atleta se encontra neste nível? Se eles encontrarem um nível já muito alto, muitas vezes é aquilo que nós acabamos por fazer, que é temos que criar aqui uma base para o atleta não se lesionar, porque o nível dele já é muito alto.
Pois.
Okay? Agora, outros atletas que acabem por estar, por vezes, em níveis mais baixos de intensidade ou que acabam por ter ainda valores mais baixos em termos de força, nós acabamos por criar exatamente uma periodização em que o objetivo é que eles ganhem exatamente esses níveis de força para depois conseguirem aumentar o nível de rendimento.
São trabalhos diferentes, ou seja, com atletas, como tu dizias, que já estão num nível tal, até da sua dimensão física e dessas suas capacidades. Vocês é quase como manter, quase como uma manutenção,
exatamente.
Não é?
É isso mesmo.
E com estes atletas que estão a iniciar este processo, vocês estão a fazer o caminho completo com eles. Vão levá-los até ao pico.
Exatamente.
E eu acho isso interessante porque está aqui, acho que é um dos pilares e um dos porquês da importância do treino individualizado e especificizado, que é cada atleta, cada sentença, neste caso, não é cada cabeça a sua sentença, mas cada atleta tem a sua necessidade.
Sim, é verdade.
E vocês, consoante o nível em que já está cada um, não é? E vão adequando.
E o futebol cada vez mais é mais intenso, é mais explosivo.
Pois.
E de certo, os jogadores percebem que este trabalho de ginásio, para ter esse nível de explosividade, é obrigatório. Olha o Vítor Gyökeres. Aquele homem de certeza que está ali.
O jogo dele é potência.
É potência.
É potência.
Okay, se ele não tivesse bem capacitado essa parte, não é? Eu lembro-me, vamos falando sobre isto, e como isto é uma conversa. Eu cheguei a treinar aqui há uns anos miúdos de formação, juvenis ali, portanto 15 anos, e um desses miúdos hoje em dia é jogador de futebol profissional, o Hélio Varela, jogou na primeira liga ano passado, está agora na Bélgica, e eu lembro-me que nós nessa altura, ou seja, Alex, quando tu jogavas rugby na formação e o futebol, quais treinos de ginásio é que havia na formação? Não havia, no rugby até havia, pronto, mas no futebol não existia.
Mas não há investimento.
Muito menos fora dos grandes.
Sim.
E eu estava, por exemplo, no Cova da Piedade, clube aqui da região de Lisboa, e nós começámos a instituir isso. Pá, um treino por semana, de ginásio. À segunda-feira fazíamos ali treino de recuperação para os titulares, fazíamos ali treino de força para a maioria, mas com essa diferenciação de recuperação para quem jogou mais e mais força para quem jogou menos. Tínhamos um PT que já tomava conta dos miúdos nesse dia e isso ia fazendo a diferença. Eles não gostavam nada. Eles queriam ir para o campo jogar a bola e nós combinávamos com eles uma hora antes, que era para não afetar o tempo de futebol que nós tínhamos. E lembro-me que não é à toa que esse jogador, neste caso este miúdo Hélio, que hoje em dia já não é miúdo nenhum, está onde está. Eu lembro-me quão afincado ele era nessa parte do treino, em todas as partes do treino, e também
nessa parte.
E também nessa. E tu estavas a dizer isto agora e eu estava aqui a ter um flashback sobre isso, sem dúvida. E é de facto muito importante.
E aqui uma questão para os espectadores.
Eu quero que
tu eduques o mais possível, Francisco.
Exatamente.
É, sendo um treinador individual... O treino individual é só na pré-época ou é constantemente durante a época?
Não, nós fazemos o acompanhamento diário, como nós estávamos a falar há pouco, ou seja, nós hoje em dia entramos na parte da gestão da performance.
Tudo o que é extra-campo.
Tudo o que é
extra-treino, neste caso, desculpa, extra-treino do jogo.
Do jogo, ou seja, acabamos por ter exatamente essa possibilidade dentro de trabalhando com outros profissionais que também estão dentro da área. E acabamos por fazer exatamente essa gestão da parte do nível de fadiga dos atletas, da parte nutricional com as pessoas mais especializadas dentro do nosso projeto, em que fazemos exatamente esse acompanhamento de forma diária, em que nós vamos percebendo...
Toda a época.
Okay,
é que muitas das vezes...
De forma diária, estamos a falar do treino, do sono e da nutrição, certo, Francisco?
Exatamente.
Portanto, tens uma equipa completa para cada uma dessas
para dentro dessas características. Pronto, e acabamos por ter, foi aquilo que nós estávamos a falar há pouco, ou seja, temos a oportunidade hoje em dia de, por exemplo, termos uma comunicação com o staff do Milan, em que nós acabamos por trocar aqui toda esta informação ao nível do treino, em que o atleta, no fundo, sai beneficiado, porque esta troca de informação e a própria equipa técnica certo. Fala exatamente sobre isso. Ou seja, se nós pudermos ajudar os atletas a crescer, porque não criámos exatamente esta combinação em termos de trabalho, quem sai aqui beneficiado é o atleta que tem mais rendimento da equipa, são os treinadores que acabam por ser
mais
valorizados
pelo
trabalho.
E não é por acaso que o Rafael Leão tem 224 jogos pelo Milan.
Exatamente.
É um trabalho.
Não, está a um nível.
Já ganhou o Scudetto.
Está de facto a dar esse step up. O Francisco dizia aqui, já agora, quando o Francisco diz Milan, exatamente Alex Benito, Rafael Leão, estamos a falar de Rafael Leão, portanto percebemos aqui o nível do treino e acho muito interessante esta parte. Parte nós não sabíamos, Alex.
Sim.
Pelo menos eu não tinha esta noção de que tu, Francisco, a tua equipa no treino individualizado teria esta troca de informações com as equipas técnicas e da parte física dos clubes.
Eu lembro que o Carlos Sainz, quando veio aqui, disse que o Rafael Leão tinha potencial para vencer a Ballon d'Or. Se de facto está a trabalhar o detalhe com o Francisco, está aí no caminho certo.
Esse é o objetivo, ou seja, e nós falamos disso, às vezes o próprio desafio que nós acabamos por ter exatamente nessa vertente em termos de não é mental, ou seja, porque nós não somos mental coach, mas nós definimos exatamente objetivos de ele saber que vai ao Bernabéu jogar com dois potenciais adversários
sim,
de bola
sim,
valor. E nós falámos exatamente, agora é o momento certo para tu mostrares exatamente o valor em que tu estás. E nós percebemos essa
motivação. E o que é que ele fez?
Motivação.
Ganhou no Bernabéu a Vini e o Mbappé. E fez um jogaço ali na esquerda. Mas falaste ali no nível mental. Consideras o nível mental mais importante que o físico ou tão importante que o físico atualmente no futebol?
Eu acho que são áreas que todas elas complementam. Ou seja, a parte mental, a parte do físico, o foco, muitas vezes, tudo tem que estar a trabalhar numa cooperação para os atletas estarem motivados para fazer a diferença dentro do jogo, e essa motivação vem da parte intrínseca e vem muitas vezes da parte do nosso, de envolvermos toda esta parte emocional, a parte do treino, ou seja, é muito difícil um atleta estar muito motivado para um jogo se ele não trabalhar.
Sim.
Okay?
E é quase uma mexidinha de rabo na boca, porque tu quanto mais motivado estás, mentalmente, melhor treinas.
É verdade.
E quanto melhor treinas, mais motivado e preparado estás para o jogo.
Adoro.
Aqui eu acredito que por vezes o difícil é nós conseguirmos manter essa consistência, ou seja, muitas vezes o que pode às vezes acontecer ao atleta quando está no nível top e acima de tudo está quase em cruzeiro, ou seja, vai no seu navio e acaba de... não vai parar, ok?
Está a marcar, está a motivar, está a jogar, está a titular, está...
Por vezes é até que ponto é que ele vai abrandar ou vai perceber que, ok, quando é que isto... Vamos parar, vamos encostar aqui ao lado, ok? E pronto, eu acho que o difícil tem sido exatamente isso com os atletas, ou seja, fazer com que eles consigam manter essa motivação e essa vontade em termos de não baixar a guarda, porque se vamos entrar exatamente nesse registro, nós sabemos que os atletas acabam por chegar a um nível muito diferenciado.
E não baixar a guarda mesmo quando têm esses momentos negativos que tu dizias, ou passam a ser suplentes, ou têm uma lesão e desmotivam, nós sabemos que isso acontece. Nós... Alex, boa pergunta em relação a esta parte mental. Porquê? Porque nós até tínhamos aqui esta ponte. Um dos atletas que tu treinaste foi o Éder. E nós estamos a par da questão também da motivação que o Éder... Toda a superação, basicamente, que ele teve que... Esse processo de superação que ele teve que passar.
Sim.
E portanto, tu que trabalhaste diretamente com ele, acho que és uma excelente pessoa para nos dizer... Algo que nos possas contar sobre esse processo de superação dele, ou que tu tenhas sentido no treino dele, capacidade física, mental aliado ao físico, o que é que tu sentiste?
Não, eu acho que o Éder é um exemplo de trabalho, ok? Eu já o apanhei na altura depois do europeu, ou seja, quando tudo tinha acontecido à volta da carreira dele.
Estava ali um boom na altura.
E aquilo que nós vemos, ou seja, foi mais um atleta diferenciado, né, a nível das questões físicas, em termos das questões neurais, de força, e aquilo que nós vemos é exatamente isso, ou seja, os atletas para estarem no nível mais alto de performance, neste nível que nós estamos a falar, a vertente física eu acho que é a chapa 5, ou seja...
É o que junta tudo, não é?
É o que junta tudo. Se nós formos ver, ainda no outro dia demos uma formação para outros treinadores, em que estávamos a falar das variáveis da força máxima, como uma das variáveis fundamentais para os atletas estarem nos níveis top de performance. E a força máxima, nós apresentámos 4, 5 jogadores, em que eles perceberam, claro que todos estes atletas apresentavam força máxima, ou seja, vamos falar de Maradona nos tempos de ouro, pequenino, mas extremamente forte.
Potente.
Vamos ver o Ronaldinho no Barcelona, e era forte, e era potência. Vamos ver o Messi, é produto da força, pode ser genética, mas é um atleta...
Tinha uma potência brutal.
Exatamente, o próprio Cristiano Ronaldo, quando do Real Madrid era... ou seja, todos eles, aqueles que são diferenciadores e que chegaram a um nível muito alto e tiveram lá durante muito tempo, a parte da força máxima estava presente.
É o método
do Pintos, por muito que achemos, né? Que alguns deles eram mais ou menos franzinos. Engraçado tu dizeres, o Ronaldinho e o Messi, porque à vista desarmada, para nós que não estamos... que somos meros espectadores, nós não nos apercebemos desse trabalho que é feito, desse trabalho de potência, desse trabalho de capacidade física em jogadores que nós, quando vemos na televisão, parece-nos o quê? franzinos, mas depois vamos a ver, e como o Francisco dizia...
E muita gente incorretamente diz que o Messi não treina.
É verdade, isto pode ser uma questão genética, pode ser uma questão mesmo em termos de força ao nível da parte genética dele, mas quem se lembra de um dos golos que ele fez antes de meio campo, em que ele pega na bola... E ele leva duas, três chafacas.
E leva.
Não é?
E aguenta sempre.
Aguenta sempre em pé. Tu só podes ver que aquilo tem. É produto da força, não é? É impossível dizerem-me que não tem treino. É pá, aquilo é.
Sim, pode faz ser, todo o sentido.
É produto da força. Vão...
E agora o Lamine, a explosividade, a mudança de direção. Ele
este
tem
tipo
ter,
de jogadores,
tem
não é?
Ter
este tipo de jogadores, dribladores, não é? Que vão para cima e que levam muita porrada.
Tem que ter exatamente essa.
E de onde? Da casa do futebol a nível formação, La Masia.
O Barcelona, é verdade. Exatamente. Sem dúvida. Não, nós, eu por acaso ia-te perguntar, pegando nisso, por exemplo, e transpondo aqui para Portugal, dois dos jogadores, não é segredo, até o Alex apresentou bem, o Francisco Trincão e o Florentino Luís são dois dos jogadores com quem tu trabalhas. E de facto, dois jogadores que, pelo menos nós, espectadores, temos notado, Francisco, explica-nos tu, uma diferença física. E isso no seu jogo verifica-se.
Ah, eu acho que
é ver, notório, não é?
É notório. É ver um pouco as arrancadas que cada um faz, mas vês que o jogo hoje em dia está todo ele muito diferenciador na capacidade física. Nós há bocado estávamos a falar, talvez, do jogador que desequilibra mais no futebol português. Acaba por ser muito desse produto da força explosiva,
que
não é?
Exato. Da potência.
E aquilo que nós vamos vendo este ano mais ao nível do Sporting é que não tens só um, tens pelo menos mais um do outro lado.
Verdade.
Acaba por ser, no fundo, a simbiose perfeita de produto de aceleração, do produto de força, do produto em termos de... Se não tem bola é pressionar os adversários... Se tem bola, é nas arrancadas a vir trás.
E isso requer diferentes tipos de treino, porque são diferentes tipos de aceleração e do uso da potência.
Uhum. Pronto, eu acho que tem tudo a ver com o treino da força. Ou seja, o atleta tendo mais massa muscular, tendo menos massa gorda, tem mais capacidade para produzir força. E se a força está inserida dentro do jogo,
sim.
Então... é aí que vamos ver que depois o atleta só tem que acelerar, ok? Eu acho que isso é algo fundamental. Percebemos que é aqui, depois lá está aquele conjunto que nós falámos de o peso é importante, é porque nós, se queremos que o atleta esteja sempre num X peso,
pois.
Acaba por estar aqui também a nutrição a fazer o balance deste trabalho
com o trabalho físico.
Com o trabalho físico, porque acabamos por perceber que o treino é fundamental, a recuperação, quando temos um atleta a queimar quase 4 mil calorias por jogo, acaba por ser algo mesmo de nível
Trincão
altíssimo.
Champions League.
Não,
Champions
League. E o Francisco fala do Trincão, mesmo o Florentino, que nós carinhosamente chamamos Tino aqui no podcast, para o trabalho que ele faz em campo,
sim.
Lá está, para a função tática e técnica dele em campo, com a capacidade física, ele fica melhor para os duelos.
Verdade.
Para ocupar mais espaços do campo.
E ir com números. Trincão, a época passada, em 48 jogos, teve 9 assistências. Esta época, com 18 jogos, já está com 8 assistências. Será que esta vai ser a melhor época do Francisco Trincão?
Pá, estamos aqui para ver.
A nível físico, é.
Até agora está a ser, sem dúvida. Até porque, não, infelizmente, normalmente costuma ter problemas físicos e não está a ter. Está de vento em popa.
Pá, desde o Europeu de Sub-19, é notório que o Francisco Trincão tem o potencial de ser um jogador de seleção. Convocatória sim,
Eu acho que acima de tudo, depois os jogadores também são muito inteligentes e percebem, pronto, o quanto eles procuram este trabalho é para eles poderem estar num nível alto da carreira deles.
E a evolução do próprio futebol. É que o desporto no geral, mas o futebol, que é disto que estamos a falar, está a evoluir, não é evoluir, está a evoluir de tal forma que eu acho que os jogadores inteligentes, como tu disseste, também percebem que ok, nós precisamos mesmo disto tudo, destes detalhes todos.
Verdade.
E destas pessoas que estão à nossa volta e que nos acompanham, como tu disseste bem, ao contrário do que nós e vocês, espectadores do Private Show, achamos, porque vemos às vezes nas redes sociais os jogadores na pré-época, não é só na pré-época, é diariamente, como o Francisco já disse aqui, puxa aí a fita para trás.
Até
na questão de dormir. Até na questão de dormir. E portanto é interessante perceber que eles também têm essa percepção de isto está a evoluir, nós temos que acompanhar. Temos que dar o step-up, senão vamos ficando para trás.
É verdade.
Acho e que tu és um dos impulsionadores disto, na minha opinião, Francisco. Eu queria te perguntar, num país, a nível de números, somos pequenos, tendo em conta o mundo, mas nós, consequentemente, temos tantas pessoas no mundo do futebol que são estão a mais alto nível. Uhum. Como é que Portugal consegue fazer isto? Com um país de 10 milhões, temos tantos resultados a nível de futebol. Com tantos
do
atletas
desporto em geral e do
nível.
Futebol em particular, é verdade.
Eu acho que nós somos um país diferenciador naquilo que nós fazemos. Eu acho que em todos, na área do desporto, todos nós queremos fazer algo que seja diferenciador. Temos os melhores treinadores, temos os melhores jogadores, as pessoas que estão à volta do desporto, médicos, preparadores físicos, analistas, todos eles eu acho que acabam por ter um conhecimento muito grande, e eu acho que o estudo aqui acaba por ser fundamental para todos nós crescermos, ok? E eu acredito muito nisso, ou seja, quanto mais nós trabalharmos em equipa, quem vai sair, quem vai ter mais resultados são os clubes, são os jogadores, porque eu cada vez mais acredito que quando os clubes acabam por também criar estas parcerias, okay, como nós já temos com alguns clubes, para podermos trabalhar com alguns atletas, eles acabam também por ser beneficiados, porque o rendimento vai ser mais elevado.
Vai ser
então,
exponencial.
Mas o que é que eu estou a pensar? Campeonato do Mundo.
Campeonato do Mundo. Só se falar aquele campeonato que eu já conseguimos em 2016.
Alex, eu não digo que ele é um sonhador.
Não, mas eu acredito que o Rafael Leão Trico tenham essa ambição.
Não, ganhar o campeonato. Esta geração do mundo de jogadores que nós temos estado aqui a falar,
sim.
É uma geração tecnicamente altamente qualificada, porque já nasceram com isto. Nós há bocado ao 9 falávamos ali sobre isto. O talento já lá está. O futebol está a evoluir e com as pessoas como o Francisco e como a vossa equipa, especializada, cada um na sua área, na sua parte do treino, obviamente com a evolução do futebol e deste tratamento à volta dos jogadores, nós temos todas as condições, Alex, concordo contigo, para lutar sem dúvida pelo Campeonato do Mundo, porque a qualidade está lá, o talento está lá. E agora bora trabalhar para isso.
É verdade, o Éder está na Federação Portuguesa, as pessoas estão na Federação Portuguesa, por isso é
as estar
mais
estão,
nesse tipo de pessoas.
E então, se houver, como diz o Francisco, que eu acredito, se começar a haver esta sinergia maior entre as estruturas dos clubes e das federações e as estruturas de treino individual, privado neste caso,
uhum,
parece-me que isso beneficia o atleta em primeira instância e em última instância beneficia a nós, aos adeptos e aos clubes. É verdade, sem
muito
dúvida.
Verdade.
Francisco, eu ia-te perguntar, falámos aqui de adeptos, agora vou-te pôr aqui numa pele um bocadinho mais na tua pele de fã. Obviamente, quem está ligado ao desporto direto ou indiretamente tem referências, tem os seus ídolos, e eu perguntava-te a nível nacional e a nível internacional, se tens um ídolo, uma referência número 1 para ti no desporto, nacionalmente e internacionalmente.
Não, eu sempre desde criança sempre gostei muito de futebol, e o meu clube posso dizer que é o Bolonenses. Foi sempre um clube em que eu também joguei.
Esperemos que volte rapidamente cá acima.
Vamos ver.
Esperemos.
Mas pronto, eu sempre, quando era miúdo, sempre gostei da parte do treino, da parte de treinador. Sempre tivemos aquela referência do Mourinho, na altura quando ele...
Pois.
Ele acabou por sair do Porto, Chelsea.
Ele que abriu as portas.
Abriu as portas, não é? E pronto, eu acho que acima de tudo foi sempre muito ligado a essa parte. Eu sempre gostei muito da parte do treino.
Engraçado. Desde pequeno?
Desde na altura, desde que jogava sub-15.
Já te interessavas por isso?
Já me interessava. Engraçado. Por isso. Um dos primeiros livros, por exemplo, que eu li, lembro-me perfeitamente, foi do livro do Tomás Moraes.
Ok.
Lembro-me desse livro, sim.
Um livro verde, eu lembro-me perfeitamente do Raibi. E que na altura eu lembro-me que ia no autocarro, éramos iniciados lá, lembro-me no Bolonenses, e um treinador olhar para mim e dizer: o que é que tu estás a ler? E eu, pronto, já me interessava exatamente por essas temáticas do treino. E lembro-me que foi um dos primeiros livros que eu li, não me lembro se tinha a ver Equipa para Vencer ou era qualquer
eu
coisa
lembro
assim
de falar, é uma capa verde. Eu também cheguei a ler esse livro,
é uma capa verde
do Tomás Moraes,
exatamente, do Raibi. E eu lembro-me que desde aí eu sempre tive este bichinho do treino.
É interessante.
E a leitura? A leitura é algo que vês em muitos jogadores.
Já agora, boa pergunta.
É porque Atomic Habits, um excelente livro. Por favor, leiam-se. Atomic Habits. Mas os jogadores têm...
Vou-te ser sincero. Eu às vezes ofereço uns livros a certos atletas e depois aquilo que eu vejo é que o livro está sempre na mesma gaveta.
E está limpinho, não é? Não está dobrado.
Ou tu fazes o resumo,
sim,
em imagens, ou contas um bocadinho, okay, a história do livro, ou se tu vais andar a dizer: então, já leste já vais no quarto capítulo, vou.
E tu chegas lá e está a página
e está sempre no mesmo sítio.
Lá está ele no ChatGPT a dizer qual é o resumo do livro.
Exato. Meu Deus. Mas veio o título e vou resumir. Não, e tu vês ali a página sentada dobrada e tal.
Sentada dobrada, tu pensas assim: oh, não, já leu, já. Não, mas é verdade, olha, vou-te ser sincero, já às vezes nem comento isso, e já cheguei a casa de alguns atletas. E pronto, e os atletas procurarem ler alguns livros, mais até para o seu bem-estar espiritual e coisas assim mais de motivação. E eu acho que isso é importante, ou seja, os atletas também preocuparem-se exatamente com o seu interior, com essas questões mais de motivação ou coisas que eles
pela
acabam...
pela pressão, não é, Francisco? Que têm quase diariamente na sua profissão. Nós, cada um à sua medida, vai tendo pressão, mas atletas daquele nível, do nível dos tu treinas, estão... E isso também, olha, também te perguntava, já agora, aproveita esse teu ponto, isso também influencia fisicamente, não é? A pressão que os atletas sentem.
Uhum. Sim, são coisas que... Eu acho que, acima de tudo pode influenciar, ok? Uhum. Momentos muito bons influencia para os atletas estarem mais motivados. E até por vezes, momentos menos bons, os atletas acabarem por agarrar naquela situação e trabalharem ainda mais e focarem-se ainda mais para poderem passar por esse momento...
Ganhar
negativo,
força,
exatamente, para... e acima de tudo motivarem-se e crescerem exatamente dentro desse molde. Mas eu acho que sim, eu acho que os atletas hoje em dia estão mais inteligentes do ponto de vista do conhecimento, procuram ler mais, procuram conhecer mais, e eu acho que acima de tudo tem que haver aqui um balance, em que eu já percebi que o equilíbrio é fundamental, ou seja, muitas vezes é importante eles... perceberem de treino, perceberem alguma coisa de fisiologia, perceberem alguma coisa de anatomia, perceberem mais ferramentas que os possa ajudar, mas também não entrarem no ridículo de quase quererem fazer tudo sozinhos.
E depois terem um overthink sobre aquilo.
E depois, exatamente. E já tivemos alguns casos de alguns atletas que entram nesse patamar que é, começam a ler sobre tudo, começam a querer saber tudo.
A questionar.
E depois começam a querer ser eles, a fazer eles tudo. Serem eles os nutricionistas, serem eles os PTs, serem eles os treinadores.
Eles não estudaram para isso.
Exatamente, ou seja, e o que vão lendo e o que vão vendo, e depois isso vai acabando por influenciar versões de fazer uma coisa no clube e depois chegarem a casa e querer fazer uma coisa porque acham que aquilo que no clube não faz sentido nenhum e fazerem coisas a triplicar e dobrar.
Pode ser perigoso.
Pode ser perigoso. E eu acho que acima de tudo... Já tivemos alguns casos aqui de atletas que acabaram por estagnar na carreira, exatamente por esse de quererem fazer tudo e mais alguma coisa, e acabarmos por perceber que a carreira acabou por estagnar em fases em que podiam passar para outro patamar, porque eles acabaram por, em momentos da carreira em que eles estavam em mesmo de alta competição e de nível altíssimo, acabaram por querer fazer de tudo. Percebiam de nutrição, percebiam de... Ou seja, quererem... Por nas redes sociais haver tanta informação
e haver... Acesso a tudo.
Eles acabam por ser eles a querer compilar tudo dentro daquilo que são o conhecimento deles. Opa, e a querer fazerem coisas que nós depois vamos vendo. Mas porquê é que este atleta está sempre lesionado?
E depois percebes.
E depois a gente percebe.
Pois.
Ok, mas... que... Atenção, isto são... Tens que ter aqui outras pessoas. Tens que ter nutricionistas. Tens que...
Cada um especializado.
Exatamente, cada um é especializado. E eu acho que isso tem a ver com... o equilíbrio, aquilo que venho aprender exatamente com pessoas que estão em áreas é nós temos de ter um equilíbrio, ou seja, nós podemos, os atletas podem perceber o treino, mas tem que ter pessoas à volta deles que os consigam dar as diretrizes do treino.
E às vezes tudo. Nem terem demasiada informação da tua parte,
exatamente.
Que é para procurarem a ti.
Eu acho que tem a ver exatamente com isso, ou seja, todas as pessoas aqui dentro da nossa área têm a ver com isso. A pessoa tem que perceber que não é, eu li um livro agora de nutrição e eu agora vou querer perder peso durante a época.
Fazer uma dieta assim assado, porque é boa.
Porque vi alguém no Instagram que fala exatamente sobre este parâmetro de perder peso, ou porque vi que o Cristiano Ronaldo estava com uma percentagem
assim.
De massa gorda muito baixa, então eu também quero aplicar isso. E depois a gente vamos vendo e o surgimento de lesões
vai aparecendo
cada vez mais. Ou seja, então também tem que haver aqui um balance, ok? De nós estamos aqui exatamente para termos os melhores profissionais, pronto,
e depois não se preocuparem,
exatamente, não é? Eles não se preocuparem com isso,
treinem, joguem e nós estamos aqui à vossa
exatamente.
Volta. Alex, queres lançar o desafio?
Um desafio aqui, não é, pode ser difícil, Francisco, vou ser honesto.
Já agora, isto é surpresa, nós já pusemos a par o Francisco sobre os nossos minutos finais, sempre com um x2, nada a prever. Ele disse já sabe, já sabe os jogos, mas este desafio que o Alex vai lançar agora é surpresa para o Francisco. É o nosso desafio relâmpago para o Francisco Martins.
Quem são para ti, Francisco, as 5 próximas grandes estrelas no futebol mundial que tu podes dizer aqui com confiança os nomes?
E se quiseres, temos aqui uma shortlist para te ajudar, se quiseres. Mas são, diz os teus.
Olha, eu acho que nós já temos estado a observar alguns ainda agora no europeu, não é? esse miúdo espanhol, o
Lamin.
Pronto, temos outros atletas que têm estado agora a aparecer. Eu também acredito que este miúdo, o Hendrick, também pode...
Eu tinha aqui na minha lista. Tinha cheio aqui o Hendrick.
Acho que vai passar exatamente por esse processo. Há um
fisicamente forte, o Hendrick.
Há um extremo direito no Botafogo. Faz-me lembrar o Leão.
Luís Henrique é muito craque.
Eu já disse que só tem que entrar no contexto certo e vai ser também atleta.
Ele teve cá na Europa já.
No Leão,
não é? Ele teve no Betis.
E vai estar no Leão.
Provavelmente, se a coisa continuar a correr bem, ele está a arrebentar o Botafogo.
Ele é...
E é verdade, por acaso, boa comparação com o Rafael Leão.
Sim.
Naquele estilo explosivo, alto, esguio e muito explosivo.
Técnico, qualitativo. Sim, sim.
E no Palmeiras também tens outro.
O Estevinho. Exatamente.
Já está a dizer que vai ser o melhor brasileiro no Chelsea.
A motivação já tem. Falávamos há bocado de motivação.
Mas Francisco, eu estava até dizer aqui uma estrela que muitos... Não vou duvidar aqui dos espectadores do Private Show, que têm um conhecimento alto também, mas o Francisco Wang, até no Benfica, eu fico com 14 anos, o melhor jogador...
Mais abaixo. Estás a ir ainda mais abaixo.
O melhor jogador do Lopes da Silva é o detalhe, é o scouting, é a análise. E queria demonstrar o rigor que o Francisco tem, porque são esses os jogadores.
Destes nomes, Francisco, eu tinha aqui feito... Eu e o Alex tínhamos aqui uma shortlist. Lá a minha mal, tu falaste. O Hendrick, tu falaste. O Luís Henrique, eu não tinha aqui, mas muito bem referenciado o Luís Henrique. Vocês vão ver o Luís Henrique, joga muito. Depois tinha aqui os nomes: Virtus, Musiala, Garnacho, que vai ser treinado agora por Ruben Amorim, o nosso João Neves,
o Arda Güler,
o Yıldız, os dois turcos, o Arda Güler e o Kenan Yıldız.
É verdade. Quem vai ser treinado também pelo Ruben Amorim? Kobe Maino.
Muito parecido com o João Neves, por exemplo, no estilo de jogo. Tudo isto são os jogadores com 21 anos e menos.
Verdade.
É impressionante.
Verdade.
E a malta, que de certeza que já está no radar, já está nas suas cabeças. Começar a entrar nestes processos de treino, tenho a certeza, porque para chegarem lá,
eu acho que
para chegarem e para se manterem,
a exigência que o Ruben deve ter com o Garnacho e com o Kobe Maino vai ser bonito.
Eu acho que esses atletas, além do talento, aquilo que eu acho que os acaba por diferenciar é também já as qualidades físicas. Ou seja, quando tu vês esse extremo do Bayern Munique, o Musiala, aquilo que tu vês exatamente aquela explosividade, aquilo que nós chamamos um hip dominant, ou seja, um atleta que é muito dominante ao nível das ancas, em que ele consegue potenciar as suas capacidades de aceleração para um lado e para o outro.
Parece que está a bailar com a bola, é impressionante.
Mas o Trincão também cada vez mais parece estar a bailar. Isso.
Não, é verdade, os jogadores, é muito bem. O Musiala, já o vi ao vivo inclusive, e estive atento a ele por esses estados que tu dizias agora. E ele parece que plana dentro do campo. Aquilo... Olha, agora uma comparação que eu lembrei. Parece que está a esquiar. Aquele ski com obstáculos.
Muito esguio.
Aqueles vão esquerda, direita, assim em curva. Parece, é verdade.
Onde reparar que são dois jogadores, o Yamal e o Musiala, são muito parecidos em termos das acelerações e da dinâmica de jogo.
Uhum.
Ou seja, eu reparo muito, lá está, no jogo de pés e no jogo de ancas, que eles acabam por ser muito fortes em termos dos flexores das ancas, em que eles conseguem disparar de uma forma muito explosiva, tanto para o lado direito, para o lado esquerdo, em termos daquilo que são as rotações, em termos de
não
movimentos.
Não só para o seu pé forte.
Exatamente.
Para os dois lados.
E eu acho que isso, pronto, são qualidades que acabam por... Não se diz bem o futebol de rua, mas eles acabam por ser aqui um produto... De futebol de rua.
Trazem isso.
E acabam depois por ganhar exatamente esta capacidade física que os torna mais guios. Eu acho que são atletas... Uhum. Pronto, eu vejo, por exemplo, um bocadinho o Mbappé, o próprio Leão, dentro também desses parâmetros, em que são atletas que são muito explosivos nos primeiros metros e acabam por ser exatamente muito potentes a vir para dentro, a vir para fora, a vir em rotações. São aqueles jogadores que acabam por ter exatamente um diferenciador.
Nós gostamos mais de ver, é verdade.
Verdade.
Eu perguntava-te agora, ainda na parte dos jogadores, mas num tema, Francisco, tem levantado muita polémica, eu e o Alex já o debatemos aqui os dois.
E o Ruben Dias falou disso hoje.
O Ruben falou sobre isso hoje. No outro dia, o Guardiola já falou milhares de vezes sobre isto.
Verdade.
É a questão, o tema quente que se discute, que a FIFA discute, que toda a gente do futebol discute, que é: há um acrescente de jogos. Há um acrescente de jogos, há um acrescente de competições, das seleções, dos clubes. E tem havido também, pelo menos é a nossa percepção, um número crescente de lesões nos principais jogadores dos principais clubes, portanto, aqueles que jogam nas competições todas, que é as taças internas, os campeonatos, as competições europeias. E eu perguntava-te se tu achas que, de facto, este número crescente de jogos, se o Guardiola e os treinadores e os jogadores têm razão, têm impacto neste número crescente de lesões?
Olha, eu acho que sim. Também já li algumas coisas que, pronto, alguns treinadores defenderam exatamente sobre isso, que o teres mais jogos, acabas também por as próprias equipas técnicas e os próprios plantéis terem que perceber que também têm que aumentar o número de qualidade em termos dos jogadores. Ou seja, isto quer dizer o quê? Se vocês repararem, uma das coisas que tenho estado a observar um pouco ao nível, por exemplo, do Chelsea, uhum. eles acabam por ter um plantel muito mais extenso, em que há uma equipa mais preparada para jogar a Premier League e há uma outra equipa muito mais preparada para jogar as competições internacionais.
Uhum.
E eu acho que é isso que tem que acontecer no restante patamar em termos de futebol. Ou seja, se as equipas também querem ter essa capacidade de lutar por todos os títulos que estão inseridos, não pode ser o mesmo plantel. Ou seja, o City não pode querer jogar com as 5 competições, claro, na League sempre Cup, na intensidade que está, em todas, com todos os jogadores. Ou seja, o que tem que acontecer aqui é que tu tens quase ter duas equipas
para
poder preparar. Um está a jogar para a Liga dos Campeões, o outro está a jogar para a Premier League. Ou seja, e tentar fazer aqui uma gestão maior. Até porque eu acho que o que está a acontecer no City, sim, não tem a ver com agora, tem a ver é que eles já estão há 3 anos, pelo menos 4 anos. Estamos a falar de...
Mentalmente é duríssimo.
De meias finais sempre da Liga dos Campeões, a lutar por tudo. Ou seja, e o que acontece é, quanto mais alto é o nível de intensidade, vamos observando que este quarto ano está a acontecer exatamente isso no City.
É verdade.
Porque é o culminar de 4 anos em que eles chegaram sempre meias finais, finais, e sempre com intensidades altíssimas ao nível
muita
do jogo.
Muita atenção também.
Muita atenção. Estamos a falar, no primeiro ano do Ruben Dias, ele vai à final com o Chelsea.
Uhum.
Sim, no, exatamente, segundo ano, no Dragão. Cinco, é verdade.
No segundo ano, se não me engano, eles vão nas meias com o Real.
Com o Real Madrid,
é aquela rivalidade.
No terceiro
vão à final e acabam por ganhar, e o ano passado acabam por perder outra vez nas meias. E estamos a falar de competições em que, se nós vamos verificar os níveis de GPS dos atletas nesses jogos, é pá, a ir para prolongamento, esses jogos em que aquilo parece quase um jogo de ping-pong. Porque é a velocidade de transições altíssima, por isso é que nós gostamos tanto da Liga dos Campeões, porque aquilo
é
a velocidade...
Os melhores contra os melhores.
Os melhores contra os melhores, então aquilo envolve alta intensidade. Epá, e eu acho que isso é o que está... Este quarto ano de City está a ver exatamente o...
E tem um plantel curto.
E o desbloqueio mental.
O Chelsea estava aqui a contar, o Chelsea tem 36 jogadores inscritos no plantel principal.
E o Cole Palmer nem está inscrito na Conference
League. Não está, lá está. O melhor jogador, o craque da equipa.
E falaste do Ruben, para mim é este desbloqueio mental que ele tinha a ter para vencer a primeira Champions League na história do City. Com o Pep Guardiola. Porque havia uma chance legítima de Guardiola não vencer uma Champions League.
E ainda mais tensão, já viste?
Exatamente.
Essa luta por essas competições.
E esse stress é demonstrado em campo? Ou não?
Eu acho que nós...
Ou é no pós?
Eu acho que é em tudo, ou seja, mesmo... Quando nós vemos tipo, o nível de intensidade que o City joga, a pressão que eles fazem ao portador da bola, todo esse registro, eu acho que o que está acontecendo neste momento é exatamente tipo, as peças estarem, atletas mais valorizados acabam por estar lesionados, não é? E o que nós vemos no City tem a ver exatamente com isso, ou seja, estes 4 anos que foi sempre nível mais alto, sempre
a fazer de intensidade. 70 jogos por época, que é uma loucura.
Repara nisto, e isto faz todo o sentido que é, onde nós estamos a ver mais lesões é onde? No City e no Real Madrid. Porquê? Porque são 4 anos de culminar sempre a chegar às meias e a chegar às finais. E depois estamos a falar...
Títulos internos.
Exatamente, títulos internos. E depois o que nós vemos são atletas a terem 2 semanas de férias, 3 semanas de férias.
E depois vão às seleções.
E Mundial de Clubes.
Este ano ainda vão ter Mundial de Clubes. É que depois vão às seleções em junho.
Ai, Jesus.
E uns deles para a América do Sul, com viagens longuíssimas, e Ásia e tudo mais. É verdade.
Não, mas
eu acredito que isto é um bom detalhe. Isto é um bom detalhe. Atenção, tomem nota. Real Madrid e City, é verdade. É verdade.
Foram duas equipas que nos últimos 4 anos.
Paradigmáticas disso.
Não. Desde que o Ruben chegou ao City, o City venceu sempre a Premier League. É um líder.
4 anos seguidos a ganhar. E 4 anos seguidos nas meias finais da Champions, 2 finais.
Ele não é o que treina mais a nível de ginásio. Não é o Haaland, é o Ruben.
É o Ruben, dizem que é o Ruben.
O Ruben é incrível. A sua mentalidade.
Super.
Estamos a falar com o Ruben e eu costumo dizer que estamos a falar com alguém que percebe, tem conhecimento de nutrição, tem conhecimento de fisiologia, tem conhecimento ao nível do treino, mas foi aquilo que nós falamos, balance. Tem um balance de perceber que tudo o que é feito tem um equilíbrio. Enquanto há bocado nós falámos de que por vezes há uns que acabam por não ter o balance e o equilíbrio de, não, agora que percebo treino ali qualquer coisa vou fazer tudo. Não, o Ruben acaba por ter, pronto, vou acreditar na equipa toda que está à volta dele e tem essa estabilidade em termos emocional que tudo é um equilíbrio, ou seja, treina bastante, mas também descansa bastante. Toda esta performance é toda ela muito bem preparada ao detalhe, por isso é que eu acho que ele é...
Substitui quem? O Company?
Um capitão! e ele é um dos capitães.
É verdade.
Para mim é o capitão.
E é por isso que ele chega à Inglaterra e no primeiro ano acabam por ser campeões de Inglaterra, sim, vai à final contra o Chelsea e é considerado o MVP da Premier League.
É verdade. E é logo integrado no lote dos capitães. Ele de facto...
É diferenciador.
Está aqui, é ética de trabalho, não é?
Ética de trabalho. Eu acho que é... Posso dizer que foi... O primeiro júnior que eu comecei em termos do meu projeto há 10 anos, na altura...
Apanhaste-o como júnior?
Apanhei-o como júnior. E é impressionante, foi ele que me abordou, ou seja, não veio de empresários, não veio... Veio por ele, ou seja, na altura ainda pelo Instagram, em que ele mandou uma simples mensagem, olha, tudo bem, gostava de fazer um trabalho, primeiro tu também queres saber quanto é que é a ação, porque ainda estou numa vertente em que,
não está a
em que ainda sou júnior.
Certo.
E pronto, eu acho que isto mostra claramente... a mentalidade e o diferenciador em termos daquilo que é o Ruben, ou seja, desde muito cedo ele procurou sempre trabalhar e potenciar, uma pessoa muito, muito focada na família, ou seja, lembro-me na altura estávamos, era um verão, ele ia fazer o Europeu Sub-19 e estávamos a trabalhar ali durante 2 semanas e foi algo mesmo diferenciador no Ruben, ou seja, às vezes ele acabava o treino de manhã e eu dizia-lhe, então Ruben, agora não queres ir ali, vamos ali almoçar, vamos comer ali um franguinho, e o Ruben a dizer, pá, olha, não que eu já tenho tipo um almoço marcado com os meus avós, ou seja, vês que é uma pessoa muito ligada à família, no outro dia, então Ruben, não aproveitas, não vais agora à tarde, ou não vais ter com os teus amigos, e o Ruben é pá, não, olha, hoje vou para casa descansar, ou seja, pronto, acabou por ter...
As vertentes todas, não é?
Acabou por ter um balance e um equilíbrio muito grande desde tenra idade, pronto, e agora... Como é óbvio, aproveita porque também já está num nível em que...
No tal nível que tu dizias, que agora é manter.
É manter e acaba por ter, quando está de férias, acaba por aproveitar e eu acho que...
Tu acreditas que quando ele manda-te essa mensagem é já a pensar, eu quero ser o melhor do mundo. Quero ser o melhor central. Ou o melhor possível.
Quero chegar lá acima, exato, ao topo.
Eu acho que numa idade tão precoce, ali estamos a falar de um atleta com 18 anos, não sei até que ponto é que o atleta pensa já nesse patamar. Sim. Mas aquilo sempre que eu percebi, aquilo que eu conheci do Ruben é que ele sempre foi uma pessoa muito, muito, muito equilibrada em termos, em termos da sua mentalidade e sempre muito estável, muito pés no chão, nunca foi um miúdo muito de criar grandes voos na cabeça dele, muito equilibrado, ou seja, na sua parte emocional. Pronto, eu acho que aquilo que está a acontecer agora foi o culminar sempre de trabalho, step by step, step by step. E não estarmos a pensar quando tem 18 anos, 19 anos, onde é que nós vamos chegar. Não, o trabalho vai editá-lo por aí.
Olha, jovens que nos ouvem o Private Show, que há muitos, e que andam aí a jogar em clubes de formação. Francisco, acho que este exemplo do Ruben foi um belo exemplo para nós terminarmos, ainda temos o desafio, para nós terminarmos esta parte mais explicativa. E eu, pá, para a malta jovem que nos está a ouvir, pedia-te... sim, aqueles pequenos, mas fundamentais conselhos para jovens que estejam a jogar agora futebol e alguns jovens jovens, tu digas, isto é fundamental para vocês.
Não, eu acho que nós como falámos e pronto, eu como virado na parte da preparação física acredito muito nisto, ou seja, terem consciência de acima de tudo fazer uma análise global das suas fraquezas, perceber de que maneira é que podem potenciar mais o seu jogo nas vertentes físicas, ou seja, se eu quero ser mais rápido num contra um, tenho que trabalhar mais velocidade, tenho que potenciar mais a força. Se eu quero proteger melhor a bola, se calhar tenho que ter mais massa muscular, tenho que ser mais forte em termos de força superior. Mas acima de tudo eu acho que é isso, ou seja, cada atleta deve analisar os seus pontos fracos e perceber de que maneira é que podem potenciar todos estes parâmetros. Eu acho que isto é fundamental, ou seja, os atletas serem muito críticos e perceberem até que ponto é que, onde é que querem chegar, ou seja,
o que é que precisam de fazer para isso,
o que é que precisam fazer por isso, ou seja, eu acho
o Ruben
que
fez isso contigo,
objetivos,
lá está, sem vergonha nenhuma, mandou-te uma mensagem, olha, eu quero treinar, preciso disto e disto e isto.
Sim, eu acho que o Ruben foi como
um exemplo paradigmático,
foi,
não é?
Foi o primeiro júnior na altura com quem eu comecei a trabalhar.
Ok.
E pronto, ou seja, o primeiro atleta de formação, e eu já senti isso, ou seja, esse conhecimento dele de perceber que não, eu preciso de uma boa preparação física, porque eu vou ter o Europeu Sub-19
e depois ia ter uma época a seguir, portanto queria ter tudo ali alinhadinho, espetáculo. Pá, eu acho que honestamente não há melhor exemplo para fecharmos isto do que com o Ruben Dias. Alex, bora fazer o desafio agora. Agora somos os três, agora eu e o Alex também somos desafiados. Nós já falámos aqui ao novo quais é que são as consequências para quem não ganhar, nós os três, este 1x2.
Se ganhar, eu quero o treino.
Não, pronto, ok.
Vamos pensar no modo positivo.
Olha o Alex focado já, estás a ver?
Já estamos aí no mindset.
Lá para casa, para vocês saberem, nós escolhemos jogos que só começam de sábado para a frente. Portanto, sábado, domingo e segunda, jogos da pausa de seleções. Vocês já sabem, estamos nessa pausa agora, nós jogos de clubes. E Alex, vou com o primeiro jogo, Alex e Francisco. Eu acho que começa sempre o Francisco, o nosso convidado. Sim, ou sim. Rodamos isto. Quem é que
como vocês quiserem.
Então começas tu, depois o Alex, depois eu, vamos fazendo assim.
Então vamos a isso.
Países Baixos, Hungria. 1x ou 2?
1.
X.
Eu vou 1, Países Baixos. Agora ler. Começas tu, Alex.
Agora, com a Itália, frente à França. X.
Ui, eu vou Itália 1.
Ui.
Uhum.
No Mbappé, não. Sem Mbappé.
Exatamente.
Eu vou a 1 também.
Mais 1 de Itália também. Croácia-Portugal. Este aqui vamos... Bora dizer ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, 1, 2, 3.
2. Agora dizia X.
Isto é que agora dizia X. Atenção, jogo difícil na Croácia,
verdade,
fora,
verdade,
não é fácil.
Verdade. Kvardiol.
Atenção, a Croácia, se a adversário difícil é a Croácia. Espanha-Suíça. Começo eu agora a apostar, porque o Croácia-Portugal foi um dos três. Espanha-Suíça, eu vou... Apesar de tudo, eu vou Espanha 1.
Apesar de tudo.
Eu vou para o X.
Vai X. O meu, apesar de tudo, prende-se com isto. A Suíça é uma seleção super competente, Alex.
Sim, é verdade.
O jogo
é verdade,
na Suíça não foi fácil.
E a Espanha também está a passar pelo processo pós-euro. Pós-euro, que acaba por ser aqui um... Normalmente as equipas acabam, as seleções acabam por ter aqui uma pequena revolução.
Francisco falou do City sem Rodri, agora a Espanha sem Rodri.
É verdade.
E também vimos que agora o miúdo do Barcelona também está lesionado.
10 dias, sim. Acho que vai voltar.
Também não vai estar nesta convocatória, ou seja, vai haver ali muitas mexidas.
Vais como? Tu vais para a Espanha. Então, 1x1. Temos ainda na Europa, Sérvia e Dinamarca. Francisco, começa tu.
Ui.
Também um X.
Eu vou 2 com gol de
Dubai. Dinamarca. E eu esqueci do Bar. Cruzamento do
Bar e ele tem.
Olha, eu vou X também. Jogo super equilibrado entre Sérvia e Dinamarca na Sérvia.
Verdade.
E vamos aqui à América do Sul. Ui. Para fechar, temos Uruguai-Colômbia, Alex.
Olha, eu vou Colômbia 2.
Eu vou Colômbia 2 também.
Vai.
Vou ver aqui quem é que tem estado aqui em grande forma, mas.
Luís Dias,
pá. E o Rames já assistiu que nem um
maluco.
Mas olha
que o Uruguai...
Uruguai é uma seleção fortíssima, quer dizer.
Eu digo X. Respeito. Acho que vai haver ali equilíbrio.
Vou gostar do equilíbrio do Francisco.
E aqui o último, Peru, frente ao Chile.
Duas equipas que estão mal neste momento.
Eu vou com o Chile. Estão... Gol de Dario Osório.
Não vais nada. Pá. Não vão para o Alex, vão por mim. Eu vou...
Sim.
Eu vou para o Chile. Um.
Ok.
Para um?
Para um.
Eu vou para o 2.
Acho que o Chile também.
Dario Osório, confia, do Micheland.
Pronto, já sabemos, nós depois combinamos as consequências disto. Eu estou absolutamente convicto de que vou ganhar em segundo, provavelmente, o Francisco e em último o Alex, que era
vamos
o resultado
ver,
que eu desejava.
Se é jantar, se é treino.
Era o que eu desejava, vamos ver, exatamente, depende de quem ganhar isto. Malta, quanto a vocês já sabem, subscrevam, toquem lá no sininho, participem. Nós temos adorado, quer no Instagram, quer também em todas as redes sociais, YouTube, Spotify, os vossos comentários, perguntas e participações nas dinâmicas e desafios. Hoje tivemos aqui um episódio especial. Francisco, muito obrigado por teres vindo aqui. Acho que estarmos muito, um acrescente muito bom ao nosso podcast, aqui à nossa casa e a todos os que nos ouvem. E, portanto, Francisco, um grande abraço para ti. Alex, para a semana. E tu estamos de volta. E vocês também. Até para a semana e um grande abraço a todos.
Sejam audazes, pessoal.
Obrigado.